Oi, bem-vindo ao Pé e Cabeça. Meu nome é Eduardo, eu tenho 23 anos, sou taurino com ascendente sagitário e lua em câncer. E esse é meu podcast. Hoje a nossa conversa vai girar em torno de pessoas não binárias e gênero. E para a discussão desse tema, eu tenho um convidado especial, que é minha amiga, chamada Stephen. Mas antes da gente partir para a nossa conversa, eu gostaria de dar uma pequena introdução para você que está ouvindo esse podcast sobre a evolução do gênero, da sexualidade e das questões que giram em torno desses assuntos tão polêmicos para a sociedade e tão necessários e com tanta necessidade de serem discutidos na nossa atualidade. Primeiro, a gente tem que ter embasamento de que nós, enquanto pessoas, somos inclusas dentro de uma sigla, sendo essa sigla viva, importante e em eterna evolução. Dentro da história, perto dos anos 80, 90, a sigla GLS era o que denominava a nossa comunidade, sendo uma sigla não inclusiva, onde gays abriam o caminho para lésbicas e simpatizantes, que nada mais eram do que pessoas queer, travestis, transexuais, transgêneros, assexuais, intersexuais, pansexuais e assim por diante. Em meados dos anos 2000, a sigla sofreu uma mudança, onde foi alterada para GLBT. Ainda assim, a comunidade G, representada dentro da sigla GLBT, abriu caminho para as restantes, que agora seria gays, lésbicas, bissexuais e travestis. Mas percebendo que isso seria problemático por conta da sigla G abrir o caminho para o restante, a sigla sofreu uma outra mudança e começou a ser denominada como LGBT. E hoje é o que nós conhecemos como LGBTQIA+. O que a gente pode observar com essas mudanças ao longo do tempo é que a abrangência de mais letras que significam pessoas, indivíduos, vivências dentro da comunidade tinha como um viés, além de inclusivo e representatividade, de englobar e garantir direitos para todas essas pessoas. Mas pensando no social, atrelado à nossa vivência, que fazemos parte dessa sigla, a gente pode encontrar algumas divergências no meio do caminho, né? Como no propósito de inclusão, na atuação de englobação dos indivíduos na sigla e nos direitos que deveriam abranger essa parcela da sociedade, mediante aos problemas de preconceito, ódio, ignorância, saúde mental, conservadorismo extremo, religião, que eu friso aqui ser separada do conservadorismo, e a diferença dentro da nossa própria comunidade, mediante a comunidade GGGG, que é composta por gays, cis, homens, em suma maioria brancos, rodeados de padrões, com uma misoginia problemática, com um conservadorismo forte, por conta de machismo instaurado socialmente, padronização de corpos, trejeitos e vivências perante as demais englobadas pela sigla LGBTQIA+. Tendo em vista toda essa diferença de nível, de direito, de representatividade, de inclusão, que mesmo sendo imposta por uma sigla que engloba todos, nós nos deparamos no nosso dia a dia com problemas estruturais, sociais e ideológicos, nós podemos enxergar a necessidade da inclusão de maneira parte de todas as siglas e indivíduos citados para partirmos em busca de um ideal reparatório no âmbito social e mais abrangente enquanto indivíduos e comunidade de resistência, a partir de problemas e combates que enfrentamos diariamente, respaldados por ideais feministas, progressistas, da causa LGBTQIA+, militância e educação. Sabemos que gênero e sexualidade é uma questão complexa para ser discutida, pois são questões que estão em evolução, assim como nós enquanto humanos. Mas fica muito mais difícil discutir isso quando a gente se depara com esses muros que existem no meio da sociedade, com esses monstros na história, como presidentes, conservadores, pastores e afins. Principalmente enquanto se vive numa sociedade onde a criação dos que nos criam, dos que nos ensinam a viver no social, é um fruto de uma outra geração que não discutia de forma abrangente e responsável gênero e sexualidade. Quando eu falo gênero e sexualidade na mesma frase, eu quero deixar bem enfatizado aqui que são duas coisas totalmente diferentes, que podem ser confundidas por estarem inseridas na sigla LGBTQIA+, mas eu vou explicar aqui para você o significado da palavra ou do termo trans, antes de alguma denominação. O termo trans, ele é original da língua grega e ele surgiu com a intenção de significar além. Então, transgênero significa além do gênero, transexual além da sexualidade. Gênero nada mais é do que a expressão do que você é, como você se enxerga e se sente a partir do seu mundo, seja ele pessoal, seja ele social, seja ele imaginário. Gênero é uma construção social que na maioria das vezes é influenciada por imposições que nos permeiam antes mesmo do nosso nascimento. Mas o significado do termo gênero, ele vem da expressão do gênero do indivíduo, seja no papel social, como ele se enxerga, como ele se projeta. E aí a gente tem algumas coisas para discutir a respeito disso, como identidade de gênero, por exemplo, que nada mais é do que a forma de que uma pessoa se entende como um indivíduo, seja no social, seja no pessoal, ou seja nos dois. Já a expressão de gênero é como o indivíduo mostra o seu gênero, como ele manifesta isso de dentro para fora. Um exemplo simples é a maneira de se vestir, a alteração de aparência ou não, nada mais é do que o comportamento da pessoa, independente do seu sexo biológico, que está mais atrelado à sexualidade do que gênero. Já a sexualidade, ela está mais relacionada à genética, que é instaurada de forma binária, em que a pessoa nasceu, como masculino, feminino ou intersexual. O engraçado é que nessa definição que eu acho em sites, que eu acho em alguns lugares, eles colocam binária, né, na palavra. E logo dá pra você perceber que a palavra binária significa, em questão de sexualidade e gênero, masculino e feminino. Uma pessoa não binária não se identifica só com o masculino ou só com o feminino, podendo se identificar com o pronome masculino e preferir por ele ou pelo feminino. Mas quando a gente fala de orientação sexual, já tem mais a ver com um desejo de se relacionar de forma afetiva ou sexual com outro gênero, ou com outros gêneros. E segundo estudos embasados em psicologia na área de sexualidade ou orientação sexual, existem fundamentos que mostram que a descoberta sobre orientação sexual acontece geralmente entre a infância e o início da adolescência, mas que às vezes por algum trauma ligado a preconceito, discriminação, repressão ou só ignorância pode bloquear essa descoberta de orientação sexual, podendo até levar a pessoa a negá-la um dia. Mas abrindo o leque um pouco mais, agora que a gente já tem um embasamento a respeito do que é gênero e sexualidade de forma separada, com já o significado do termo trans, para dar uma separada também, a gente vai falar sobre queer. Nada mais é do que um termo que é original do inglês e era um termo usado para se referir a pessoas estranhas, segundo a visão de pessoas que são ignorantes e preconceituosas. Por muito tempo foi usado como xingamento, mas hoje, dentro da sigla LGBTQIA+, que ia mais, é usado para designar pessoas que estão fora das normas impostas sobre gênero pela sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. Pessoas queer também têm uma questão muito forte com não se encaixar na heterocisnormatividade. Tudo que gira em torno da palavra heterocisnormatividade é imposto socialmente até hoje, que é a imposição compulsória da heterossexualidade e da cisgeneridade no âmbito social. Aqui no Brasil, a gente tem uma denominação da letra T dentro da sigla LGBTQIA+, que significa travesti, que são em denominação pessoas que nasceram no gênero masculino, mas entendem que pertencem ao gênero feminino, porém não se identificam como mulher no âmbito de cisgeneridade social imposta, como a heterocisnormatividade. Só um fato para adendo nessa explicação, o Brasil é o país que mais mata transexuais, travestis e transgêneros no mundo. Já está na hora da gente pensar nesse problema social, violento e cruel contra essa parcela da sociedade. Na parte do quesito de educação, é importante a gente deixar aqui um relato, através da minha voz, para a saúde psicológica de pessoas trans, pessoas não binárias, transgêneros e da comunidade LGBTQIA+ em geral, porque dismorfia é considerado um transtorno de origem mental que afeta o corpo, onde você pensa que existem vários defeitos em você ou falhas na sua formação. E o outro às vezes não percebe, porque pode não existir da sua percepção, da sua opinião, mas ainda assim a saúde mental dessas pessoas precisa de atenção. Nós somos o país que mais mata pessoas que não se identificam com a binariedade imposta pelo nosso sistema, com C e S no começo, por estranhamento, por ignorância, por ódio, por falta de amor e por falta de oportunidade de aprender dentro de uma sala de aula que pessoas diferentes existem e, além de existirem, resistem por você e por elas. Também é importante dizer que dismorfia é um termo muito amplo que pode surgir em alguns conceitos fora da questão de gênero e da sexualidade. Por exemplo, falando sobre a dismorfia ou disforia que pessoas trans, queer, não binárias, né, enfrentam no seu meio social, podemos citar de maneira geral o corpo, a expressão de gênero, a sua vivência no meio social com amigos, colegas e etc. E mesmo pessoas transgênero, transexuais, hoje, em 2020, a transexualidade e a transgeneralidade é considerada como uma SID, que é atrelada a transtorno, distúrbio, diferença psicológica pela Organização Mundial da Saúde e pelo Conselho Geral de Psicologia, Psicanálise e Psiquiatria, o que, na minha opinião, enquanto pessoa pertencente à comunidade LGBTQIA+, levando em consideração a transfobia, a LGBTQIA+fobia presente e assassina na qual nós vivemos, a saúde mental das pessoas é um tema importante e não deve ser considerada uma doença simplesmente pelo fato dela ser o que ela é. A cautela é necessária, o cuidado é necessário, a atenção tem que ser diferente, ainda mais se a gente levar em consideração a sociedade no qual os indivíduos vivem, por exemplo, no Brasil. Nós sobrevivemos e lutamos para viver aqui, mas eu peço para você que escuta esse podcast que a sua resistência, mesmo que pareça pouca, ela tem um peso na nossa sociedade, que mantém pessoas vives. O mundo melhora quando isso acontece. Eu te garanto isso. Oi, tudo bem?
Oi, oi. Tô bem sim, e você?
Ah, eu também tô bem. Em isolamento, né? Mas enfim, pra gente conversar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você.
Sou Steven, tenho 18 aninhos, com cara de 18, amém. Trabalho como fotógrafo e modelo. Capricorniane, ascendentes em Leão e Câncer, porque um só ia ser muito pouco pra mim, e Lua em Escorpião. Resido em Itatiba, interior de São Paulo, numa cidade sem habitantes, onde tem nada para fazer. Mas como a gente tá em quarentena, eu não tô sofrendo tanto com isso, da falta de entretenimento numa cidade do interior. E eu acho que, pelo signo, a gente pode já falar muito sobre a gente. Pra quem entende, pra quem não entende.
Tá aí, talvez uma coisa que você não saiba, meu caro ouvinte. Aqui nesse podcast, a gente seleciona os convidados a partir do mapa astral deles. É brincadeira, tá? Bem, pra gente começar a conversar sobre não binariedade do ponto de vista pessoal e social seu, como que foi essa descoberta pra você como pessoa não binária?
Sempre tive aquele negócio da criança de colocar toalha em volta da cabeça pra ter cabelão, pintar a unha com canetinha na escola e sofrer aquele bullying que também sofria. E foi aí que eu fui começando a ver que os outros meninos não faziam isso. Aí eu já, opa, tem alguma coisa rolando aqui que não tá rolando com os outros. Fui crescendo aí. Falei, ai, não, sou um homem gay, me assumi, toda aquela trajetória do sair do armário. Percebi que não era só isso, que tinha mais coisa que eu não tinha tirado desse armário.
Sabe, eu vejo isso acontecendo muito. É muito recorrente as pessoas se identificarem como gay ou bissexual antes de formalizar sua identidade de gênero ou sua sexualidade. Mas você acha que para você foi mais fácil por algum motivo?
Eu acho que tudo que a gente tem que impor é difícil. Por que a gente tem que assumir essas coisas? Gênero, sexualidade e afins. Já se é entendido que é uma coisa difícil. Por isso que a gente tem que parar, colocar todo mundo na mesa e contar. Que não vai ser fácil essa trajetória. Porque a gente tá num país que, infelizmente, não é fácil. Então, não consigo comparar quando eu assumi minhas postas de sexualidade da época com eu ter assumido minha não-binaridade. São duas coisas muito diferentes, iguais ao mesmo tempo.
Sobre a conscientização a respeito de gênero e sexualidade, se houvesse existido nessa época uma política de conscientização que informasse professores, alunos, indivíduos, familiares, seria mais fácil essa suposta aceitação que a gente busca no outro e, ao mesmo tempo, em nós mesmos, para você naquele momento?
Não, com certeza. Se tivesse pelo menos todas as casas com esse tipo de educação, num ponto de vista, claro, numa realidade utópica, ia ser ótimo, porque você não ia ter que planejar, montar discurso, nunca contar, ter que sair de casa e outras variantes dessa possível ação. E, obviamente, num país que a gente tá, pena até ser ensinado matemática básica pros alunos, um estudo tão social e novo não entra. Então, eu acho muito abstrato isso. Mas ia ser perfeito, sinceramente, perfeito, eu ia amar.
É uma questão que a gente entende tarde, justamente pela falta de busca e de acesso à informação. É só a gente se lembrar do fato do termo GLS ter parecido correto, mesmo não englobando a todos. Então você aí, que está tendo acesso a esse conteúdo, é sua responsabilidade enquanto pessoa lutar e buscar um futuro melhor para todos. Sim, todos. E isso inclui pessoas não binárias, tá? Um beijo.
Quando a gente fala da comunidade LGBTQI, a gente fala de inclusão. E isso vai além de só pôr o nome nas coisas, vai de impor a necessidade de cada parte da sigla. Então, falando especificamente da comunidade não binária, tem essa demanda de pronomes neutros, porque tem pessoas não binárias que só se identificam como um gênero neutro. Então, há sim uma importância na colocação desses pronomes na língua culta. Em Londres, ao invés de colocar no metrô "Bom dia, senhores e senhoras", eles colocam "Bom dia, pessoas", ponto final. Então, a inserção da linguagem não binária vai muito além dos linguistas acharem um pronome neutro que seja 100% acessível. Vai também na reorganização da língua, que é possível com o português porque a gente tem uma variabilidade linguística muito grande. Por exemplo, ao invés de falar brasileiro ou brasileira, a gente pode falar no Brasil, que já abrange todas as pessoas de todos os gêneros e identidades de gênero. Voltando um pouquinho na discussão da colocação certa do pronome neutro, eu queria levantar essa discussão com você. Sim, agora eu tomei comando do podcast. Sobre o uso do X. Não é acessível. Ponto final.
É, o pronome X não é inclusivo. E não é não inclusivo somente para pessoas surdas, cegas, mas também na língua, né? A respeito de outros indivíduos, onde muitas vezes não se encaixa o X de forma abrangente. A gente tem que lembrar que a língua é viva e que a gente tem que achar uma maneira linguística de encaixar pessoas à pronúncia. Por exemplo, todes. É mais fácil falar do que todos com X. E não só por ser mais fácil, mas também por ter uma questão de inserção da pessoa enquanto indivíduo, de validação enquanto indivíduo na língua. Quando você vai se referir a alguma pessoa por ela, ele, você pode se referir por elo, justamente por ser mais fácil, por abraçar essa pessoa dentro da língua e ser o correto. Bem, Stephen, no processo de englobação de evolução das siglas que caracterizam LGBTQIA+ hoje, durante os anos, você acha que trouxe um impasse ou uma vantagem para você no meio de pessoas que são incluídas nas siglas no âmbito social e por pessoas que não fazem parte da sigla?
Então, identidade gera seriedade para as pessoas. Porque a luta da nossa comunidade, ela não pode ficar presa só na nossa comunidade. Não adianta, numa visão utópica, todo mundo dentro da comunidade se respeitar, respeitar os pronomes, a identidade de gênero e por afim, mas assim que a gente pisa para fora da nossa bolha, isso não acontece mais. Quando a gente dá forma a alguma coisa, ela começa a ser levada mais sério. Quando a gente dá nome. A gente tem muita necessidade por nome no âmbito social. E é ótimo, no ponto de vista pessoal meu, assim que eu tive um entendimento mais claro do que era não-binariedade, eu me senti muito bem. Porque é muito ruim a gente ter um sentimento dentro da gente e não saber o que é, não tem nome para isso. Não é estranho? Você já teve algum sentimento que você não sabia nome? É horrível. Quando eu achei, quando eu pesquisei sobre, isso é muito importante, gente, pesquisa. Se você tá ouvindo isso, se você tá lendo esse texto, você tem acesso à internet, tem que fazer pesquisa. Não tem que ficar esperando a informação cair do teto. que você acharam no Twitter por acaso. Tem que pesquisar. É isso. Pra mim, foi muito bom. Eu me senti muito bem. É revigorante a gente se identificar com um grupo social, uma celebridade, um nome que diz a sua identidade de gênero. É bom isso, representatividade.
Em questão ao social, as vertentes que podem respeitar a sua não-binariedade ou não, seja de forma odiosa ou só por ignorância, sim, a gente tá falando de preconceito, como que você se sente enquanto parte da comunidade? Quando uma piada ou desvalorização do pronome neutro, por exemplo, entra no seu caminho, no seu ciclo de amigos ou no caminho da comunidade em geral?
Dentro da comunidade, eu sabendo que a pessoa tem um entendimento e faz algum tipo de desrespeito sobre isso, eu acho simplesmente mais por egoísmo. Já vi pessoas da comunidade não respeitando corpos alheios, não respeitando pronomes alheios, não respeitando o ser em si. E não é porque a sua luta acabou que você tem direito de ser uma pessoa pra luta dos outros, fazendo piada com o pronome como se fosse besteira, usando da androginia, falando do ponto de vista visual, da não-binariedade. Eu uso a feminilidade como um acessório, mas depois, como é um acessório descartável, e quando você tá no seu meio de novo confortável, acabar fazendo piada com isso. Quando a pessoa sabe, eu acho egoísta. Quando a pessoa não sabe, o que tem que fazer é instruir. Mas quando eu digo instruir, é de uma forma didática. Não é você também jogar só um monte de nomenclatura pra pessoa, porque isso não dá certo. Não. São coisas novas. Não binariedade é uma coisa nova. Essas siglas que estão vindo são novas. São coisas que a gente tem que pesquisar todo dia. E dá muito bem pra explicar pras pessoas. Semana passada eu tava instruindo seu irmão sobre não-binariedade. Uma criança de 12 anos eu consegui instruir sobre não-binariedade. E fazer ele me explicar depois pra ver se ele entendeu mesmo. E entendeu. Então, dá pra gente fazer isso. Mas tem que saber também até que ponto qual linguajar deve ser usado. Dá pra explicar fofo? Tem hora que não dá, mas só pra explicar fofo. Quando é uma pessoa que é da comunidade e tá fazendo isso porque é só egoísta, você não tem mais que ser fofo, você não tem mais que passar a mão na cabeça.
Eu acho que não seria só egoísmo, mas também ignorância e conformismo, sabe?
Eu nem acho que é preguiça. Corta essa parte, eu acho sim.
Bem, Stephen, por hoje eu acho que é só. Obrigado pela sua participação aqui no Com Pé e Cabeça e até a próxima.
Eu que agradeço. Muito obrigado por ter me convidado, de verdade. E até. Beijo.
Um beijo. Bem, querido, chegamos ao final desse episódio, mas eu quero deixar aqui um recadinho pra você. Vamos estudar, né? É importante aprender a respeitar o outro. Pronome neutro é a identificação do indivíduo, é a identificação da pessoa. O básico que você pode oferecer para o próximo é isso, respeito. Assim como nós estamos em evolução, o nosso gênero está em evolução. Respeitar a existência do outro é respeitar a sua existência enquanto uma pessoa que está num planeta com 7 bilhões e meio de pessoas orbitando. Tem vídeo da Rita Van Hunt no Tempero Drag a respeito de gênero, tem textos infinitos sobre não-binariedade, sexualidade e afins. É só jogar no Google, ir até uma biblioteca, perguntar pro professor da escola, da universidade, ou pro vizinho desconstruído. Então vamos parar um pouco de ouvir o Cromática, né? Só um pouquinho. Brincadeira, pode ouvir. Mas fica isso de lição de casa, tá? E outra coisa, só não para de ouvir um podcast aí, que eu já disse que não vou dizer qual que é, que eu acho que os nossos encontros vão ficar cada vez mais interessantes. Então um beijo, um abraço, à distância por enquanto, ou até o próximo play.